está entrando no ar.
Está entrando no ar.
Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência.
Bom dia, ouvintes. Sou Roberto Câmara, professor do Departamento de Física da UFRR. Estamos no ar com mais um episódio do programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária, todas as terças-feiras. Vocês podem ouvir a rádio pela internet com o aplicativo RádiosNet. No aplicativo, procure por UFRR. Ainda no endereço radio.ufrr.br, você pode acessar o áudio da nossa rádio online e ao vivo. O podcast do programa Por Dentro da Ciência pode ser baixado no endereço ufrr.br/defis.
Olá, ouvinte da 95,9 FM Universitária, a rádio da UFRR. Dando continuidade à parceria do Fórum de Energias Renováveis com a Universidade Federal de Roraima, apresentamos hoje no programa Por Dentro da Ciência mais um episódio dessa parceria. A partir de agora você vai compreender mais sobre energia. Essa é a proposta do Fórum de Energias Renováveis, uma organização que formula propostas de políticas públicas, interlocução e articulação institucional em prol do desenvolvimento energético de Roraima.
Hoje aqui no Por Dentro da Ciência a gente dá continuidade à cooperação do Fórum de Energias Renováveis de Roraima e a Universidade Federal de Roraima via o programa Por Dentro da Ciência aqui na Rádio Universitária. E eu tenho a satisfação de conversar com um integrante do fórum, o Lucas Souza dos Santos, que foi meu ex-aluno. A gente vai falar sobre a campanha de eficiência energética do Fórum de Energias Renováveis. Lucas, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência.
Olá, muito obrigado por esse convite também. E
espaço para divulgar, né? Lucas, vamos localizar o ouvinte. Qual é a sua formação?
Sim, eu sou engenheiro eletricista, formado pelo UFRR, e atualmente eu atuo como assessor técnico e consultor do Fórum de Energias Renováveis no âmbito de energias renováveis.
Perfeito. Vamos explicar o que é o Fórum de Energias Renováveis de Roraima e qual é o assunto que ele trata?
Sim, o Fórum de Energias Renováveis é uma entidade que existe há um certo tempo aqui, que tem o objetivo de trazer energia de forma limpa, sustentável e com justiça social para todos.
Assim, essa questão da justiça social é muito importante.
Sim, é muito importante. Tanto é que um dos nossos objetivos é tentar fazer parcerias com várias outras instituições para beneficiar aqueles que têm menos e também não prejudicar aqueles que têm mais.
E tem uma vertente educativa também, Lucas?
Sim, nós trabalhamos bastante com a questão de capacitação, conscientização do público, tanto em energias renováveis, em questões de eficiência energética. Também trabalhamos bastante com o meio ambiente, né? Porque sem ele nós não seríamos nada.
Quando a gente fala de energias renováveis, o que é que a gente está falando? Explica para o ouvinte o que são energias renováveis.
Bem, as energias renováveis são fontes de energia que elas, como o nome mesmo diz, podem se renovar. Um exemplo disso é a energia solar, pois a radiação da energia solar nunca vai deixar de existir enquanto nós, seres humanos, estivermos aqui na Terra. Da mesma forma que a energia eólica, que utiliza a força dos ventos para gerar energia elétrica. Isso são as energias renováveis, são fontes de energia que se renovam. Tanto é que um dos objetivos do fórum também é mudar essa matriz energética atual que nós temos, que ela vem com base em combustíveis fósseis, petróleo, gás, diesel, E o nosso objetivo é tentar mudar a matriz energética para algo mais sustentável, para algo mais renovável.
É, quando a gente tem mais geração de energias renováveis, como é que isso impacta no modelo atual de energia que a gente tem, de geração de energia, que a gente tem especialmente aqui em Roraima?
Olha, é porque aqui em Roraima, como nós ainda estamos em um sistema isolado, nós dependemos muito do diesel. E como todos nós sabemos, o diesel é bastante prejudicial para o nosso planeta, para a camada de ozônio e para a população em si, pois em todas as etapas da extração de combustíveis fósseis, indo realmente desde a extração do solo ao preparo disso, a separação dos componentes, todas essas etapas deixam resíduos e fazem reações prejudiciais ao planeta. Então, substituindo por energias renováveis, nós teríamos menos problemas como a própria produção de CO2, que nossas usinas aqui, elas trabalham bastante, são usinas a diesel, e sempre que nós precisamos, dá-lhe diesel, fumaça,
poluição
e por assim vai.
Ou seja, se a gente tiver muita fonte de energia renovável, como eólica, como solar, a gente vai diminuir o consumo dos combustíveis fósseis, é isso?
Sim, é exatamente isso. Não é que nós vamos curar alguma coisa com as energias renováveis, mas nós vamos deixar de prejudicar o planeta com essas energias renováveis.
Tem mais... Não é que você vai substituir, mas você vai diminuir o consumo, seria isso? Do combustível fóssil.
Sim. Na nossa sociedade atual, é muito difícil instantaneamente remover todos os produtos advindos dos combustíveis fósseis e do petróleo. Por exemplo, algo que nós vemos comumente no dia a dia é o plástico. Eu acho que vai demorar bastante para o ser humano parar de usar plástico. Isso é algo que a gente não pode fazer assim, nos próximos 10 anos. Não vai sumir isso instantaneamente, mas com pequenos passos a gente vai conseguir evoluindo, deixando de utilizar o diesel, deixando de utilizar tanto o petróleo, o gás natural, que
apesar de ser o que a gente fala gás natural, tem o processo de queima, né? E nesse processo de queima, produção de poluentes, não é isso?
Sim, exatamente isso.
Além do que você tocou há pouco, não só a produção de poluente durante a geração, mas todo o processo de extração, transporte desse gás natural que vem gerar energia aqui em Roraima. Não é não?
Toda a cadeia produtiva.
Isso, cadeia produtiva.
Toda a cadeia produtiva é extremamente prejudicial ao planeta.
Perfeitamente. Quando a gente fala em energias renováveis, a gente tem as opções de fontes de energias. Que aí a gente entra no conceito de mini e micro geração. Explica pra gente que conceitos são esses.
Sim, o conceito de mini e micro geração distribuída é justamente aquela ideia de desafogar a concessionária e o sistema de geração de energia para ter pequenos pontos de geração distribuída nas cidades, nos locais, para assim nós termos uma dependência menor da concessionária, que atualmente a boa parte dos nossos sistemas geradores utilizam combustíveis fósseis, ou até mesmo a queima de substâncias, como a biomassa, que também gera poluentes à camada de ozônio. E com essa geração distribuída, a concessionária tem que gerar menos, pois existem pequenos polos de geração que injetam na rede essa
energia. Na rede, né? E quando a gente fala micro e mini, tem a ver com a potência gerada, é?
Sim, exatamente. A mini geração, ela é até
5 quilos, né?
Sim, ela até... Na verdade, 5 megas.
5 megas, desculpa.
Ela é até 5 megas. E a micro, salvo engano, é até 75 kVA.
KVA, 75 kV ampere. E aí, Esse qual dos dois você pode ter na sua casa? Tu tem ideia? Qual é que a gente pode instalar em casa? Porque aí, de repente, já induz as pessoas a procurarem. Então, reiterando, qual é o limite de micro e de mini geração?
Então, a micro geração distribuída são potências geradas até 75 kW e a mini geração distribuída já é uma potência maior, indo até 5 MW.
Para isso, eu estou gerando e injetando na rede.
Sim, a ideia da geração distribuída é você estar gerando ligado ao sistema, que são, você está no mesmo sistema da concessionária, todos estão interligados na mesma rede, e você só está gerando em um ponto diferente da usina geradora.
E para o pessoal entender aquele conceito que a gente ouve nas propagandas das empresas de energia solar, de off-grid e on-grid.
Sim. A questão de on e off-grid é justamente isso que eu estava falando. On-grid são sistemas que estão ligados à rede, e off-grid são sistemas isolados, que já não têm essa mesma estabilidade. Por exemplo, existe um grande mito que as pessoas têm de que eu tenho energia solar em casa e eu não vou mais passar por essas necessidades quando falta energia. Só que você só não vai passar por isso se você tiver um sistema off-grid, que no caso é separado da concessionária e você é um sistema isolado. E em sistemas off-grid você precisa...
Você gera energia e armazena, é?
Sim, você gera energia e precisa de um local para armazenar. Ou seja, você precisa ter um banco de baterias, você precisa ter um controlador de carga e outros equipamentos. Às vezes até utilizam placas solares diferentes, no caso da energia solar. Já os sistemas on-grid, você vai estar conectado na rede da concessionária, você vai gerar para sua casa, e o que você não estiver consumindo no exato momento que você está gerando, você está injetando essa energia que você gerou na rede da concessionária. Isso vai estar gerando créditos para você abater na sua conta futuramente, e essa energia que você está injetando na rede, a concessionária vai distribuir para outras casas, para outros pontos que estão precisando de energia. Assim, por exemplo, a concessionária não vai precisar mandar a energia do centro até o Paraviana, pois se já tem geração distribuída lá no Paraviana, a própria energia que está sendo gerada lá vai ser enviada para a rede, e a
lá,
rede,
né,
vai ser distribuída naquela região.
E aí é bom chamar atenção, por que isso é importante? Porque você transporta energia elétrica, você tem um fator de perda.
Sim.
Que é uma energia que está perdendo, não está gerando trabalho nenhum, não é isso?
Sim, exatamente. Uma das coisas que aumentam bastante o nosso custo energético é justamente isso. São as perdas. Os afundamentos de tensão, as quedas de tensão.
E interessante quando isso que você falou, ou seja, não necessariamente eu estou consumindo a energia que eu estou gerando como unidade mini geradora, não é isso?
Sim, exatamente. Você, no momento que você está gerando, você pode estar consumindo, mas existem momentos que você não vai estar consumindo e essa energia deveria ir para algum lugar. Então, nesse caso, já tem essa diferenciação do sistema on-grid e do sistema off-grid. No sistema off-grid, essa energia que você não está consumindo na hora vai para as baterias. No sistema on-grid, essa energia que você não está consumindo na hora vai para a rede de distribuição de energia.
Olha como é interessante a educar a população sobre esses mitos, porque eu lembro quando eu botei energia solar lá em casa, o técnico falou que colocou energia solar na casa de uma pessoa, e a pessoa, após ter colocado, passava o dia todinho com ar-condicionado, não desligava, e aumentou a conta de energia. E ele foi chamar o João, que foi aluno aqui da universidade, chamar a atenção porque a conta dele tinha aumentado. E aí o João foi explicar para ele, para essa pessoa, que o que tinha mudado, os hábitos dele.
Sim, é porque as pessoas também acham que se instalarem sistemas de geração distribuída em casa, que hoje em dia é o mais normal, é a energia solar, pois é o mais tangível para a população em geral, as pessoas acham que se instalarem esse tipo de sistema, vão ter energia infinita. Mas não é muito bem assim. todo o sistema ele é bem dimensionado para o que você faz, o que você deixa de fazer e todo o seu consumo. Que o sistema que você tem vai ter uma potência máxima e vai falar, olha, você gera X e você consome X. Mas aí quando as pessoas instalam, elas acham que tem energia infinita e dobram o seu consumo. Assim, acaba aumentando a conta e tendo efeito reboot às vezes. Por isso que é bem importante se trabalhar com eficiência energética. Se você quer ter um consumo maior, você vai olhar, quando você for instalar, você vai falar, olha, eu uso isso aqui, eu uso uma central em casa, geladeira e tudo mais. Só que eu vou querer, quando instalar sistemas fotovoltaicos, eu vou querer usar três centrais em casa. Então você vai precisar de um sistema maior para você ainda ter esse abate na sua conta, para você ainda ter uma conta ok. Mas o que as pessoas fazem é, ah, eu tenho uma central em casa, instalo um sistema que abastece uma central e depois a pessoa coloca mais três achando que vai ser o suficiente, mas não é muito bem assim.
Você já entrou no assunto que eu ia perguntar, da eficiência energética. Define esse conceito, o que é eficiência energética?
A ideia de eficiência em si é você utilizar algo gastando menos, ou seja, é uma otimização do serviço. E a eficiência energética é algo semelhante a isso. É você utilizar a energia de maneira consciente para que você desperdice menos.
E quando... Que atitudes podem ser feitas na casa da gente, do consumidor, para a gente ser um consumidor eficiente de energia?
Sim. Existem vários pequenos hábitos que podem...
Hábitos, era isso, essa palavra aí que eu estava procurando, ó.
Existem vários pequenos hábitos que podem fazer toda a diferença. Por exemplo, ao chegar em casa, as pessoas, como aqui em Boa Vista, é sempre muito quente. Mesmo até quando chove, ainda é muito quente.
É, bastante abafado, né?
Aí a pessoa chega em casa e fala, meu Deus, tá muito quente. Liga a central e bota no 18. Só que isso é apenas um mito, pois a central tem todo um sistema que ele mede a temperatura, e enquanto não chegou na temperatura programada para a central estar, ela vai continuar ligando o compressor dela para tentar fazer que esse ambiente chegue nessa temperatura. Mas como nós sabemos, é praticamente impossível nós conseguirmos manter uma temperatura de 16, 17, 18 graus aqui. Então o que valeria mais a pena, uma atitude bem mais eficiente, seria você ligar a central na temperatura 23, mais ou menos, e deixar meia hora esfriando o ambiente. Pois assim, mesmo que o aparelho passe mais tempo ligado, ele vai ter menos esforço, vai desgastar menos o equipamento e vai consumir menos energia. Assim vai ser melhor tanto para a sua conta de energia quanto para o seu equipamento.
Bem interessante essa dica. Uma vez eu morava em São Paulo, Campinas, e eu vi um jornal que eles entregavam no metrô. Cara, eu achei incrível. O pessoal fez um levantamento. Haviam casas que... se gastava mais energia com o forno micro-ondas só para ler a hora do que usando o forno micro-ondas. Então, uma das sugestões era que não está usando o forno micro-ondas, desliga ele da tomada.
Sim.
O que atitudes nesse sentido podem ser feitas não só no forno micro-ondas?
Cara, isso são em praticamente todos os equipamentos. Tem muita gente que pega o carregador de telefone, coloca na tomada, termina de carregar seu telefone e deixa o equipamento lá na tomada. Pensando, ah, não tem nada ligado, não está consumindo. Mas a energia está passando pela fonte do carregador, está indo para o cabo do carregador e ela vai ser dissipada lá, já que não tem
um destino final. Por menor que seja, vai estar sendo dissipada sem estar sendo usada, né?
Exatamente. Isso são em todos os dispositivos. Televisão, monitor, carregadores na parede, o próprio micro-ondas, como você falou.
Muita gente usa, e é muita gente mesmo, só para olhar a hora.
Sim.
E deixa o bicho ligado lá 24 horas para você olhar a hora algumas vezes por dia.
E o que acontece bastante também nessa questão são com as lâmpadas.
Ah, bem observado.
Porque as pessoas normalmente falam, ah, eu vou em casa, chego em casa, liga todas as lâmpadas da casa e vários cômodos, vários ambientes acabam gastando energia sem precisar ter essa iluminação, porque não teria ninguém.
Exatamente, aquela que eu já tive discussão sobre isso. Não, mas é lâmpada de LED, gasta pouco. Mas é aquela ideia que a gente vai falar daqui a pouco, a campanha que o fórum quer fazer da eficiência energética. Vai, gasta pouquíssimo a lâmpada de LED, pouquíssimo mesmo, mas não está sendo útil. O que é que eu quero dizer? Como você falou aí, ora, eu deixei a lâmpada do quarto ligada porque é de LED, gasta muito pouco, mas não tem ninguém no quarto. Não precisa deixar, não é, é isso?
Exatamente, ainda é desperdício. É como aquelas pessoas que param um carro, deixam o carro ligado e saem. Tudo bem, pode até ser rápido, pode até ser um curto prazo de tempo, mas você ainda vai estar queimando seu combustível, vai estar gastando gasolina, isso vai gerar gastos. Só que as pessoas não veem isso com a eletricidade, porque é algo muito intangível, é algo muito fictício.
Perfeito. E aí, nesse sentido, para educar as pessoas, vamos falar da campanha de eficiência energética que o fórum está desenvolvendo. É, fala um pouco dessa ação do fórum. Um dos objetivos desse programa aqui é contribuir para essa campanha de eficiência energética. Explica o que já aconteceu, o que é que vai acontecer, o que é que foi abordado.
Bem, o Fórum de Energias, ele já teve algumas atividades em toda essa campanha, que é a que nós estamos chamando de Roraima na Cultura da Eficiência Energética, um movimento do Fórum de Energias Renováveis para o uso eficiente da energia. Que nessa campanha nós queremos conscientizar o público geral, a população, e também pegar a questão de empresários, políticos, entidades públicas, instituições, e conscientizar sobre o uso eficiente da energia. Pois, como nós sabemos, é um grande problema que nós temos aqui, nossa instabilidade energética, e que se as pessoas não desperdiçassem energia, nós teríamos uma instabilidade melhor, porque as nossas usinas estariam menos sobrecarregadas, então elas teriam que gerar menos, trabalhariam com a folga maior e poderiam ter um desempenho melhor.
Perfeito. É, quais são as etapas e de que consta cada etapa dessa campanha do fórum?
A campanha de eficiência energética, ela é uma campanha que teve evento de lançamento no dia 23 de junho, onde nós recebemos algumas entidades lá no Roraima Garden Shopping, como o Senai, a CEINF, SEAD, o SESC, entre outras instituições que já vêm trabalhando no âmbito de eficiência energética, que já vem tentando conscientizar a população e melhorar seus hábitos e os hábitos daqueles que estão em volta deles para um uso mais consciente da energia e uma otimização do sistema. Nesse evento, foi algo mais
político. De lançamento, é?
Sim. Foi um evento de lançamento, algo mais político, algo mais bonito, pomposo, para falar, olha, nós do fórum estamos trabalhando nisso e nós temos nossos parceiros, onde cada um deles foi citado. E gostaria de agradecer novamente a presença de cada um deles aqui. E, mas antes mesmo desse evento, o fórum já estava trabalhando nessa campanha de eficiência energética. Nós tivemos até duas webinars, sendo uma apresentada pelo mestre e engenheiro eletricista Raoni Barros, que ele é professor da UFRR,
né?
Sim, foi meu professor também. E ele fez uma webinar, fez uma ótima apresentação sobre a questão de eficiência energética. E nós também tivemos uma doutora da UFPA, a Emília, fazendo outra apresentação com temas correlacionados. E assim, nós queremos trabalhar conscientizando o público, atuando junto a entidades para melhorar o
sistema de eficiência. E é bom registrar essa pesquisadora da UFPA. Lá eles têm um núcleo de estudo em eficiência energética, né? Que uma das atividades do núcleo é educar a população. Que, se der certo, a gente vai criar uma coisa parecida aqui em Roraima, claro, sempre com o apoio do fórum.
Sim, e é o nosso sonho fazer essa linkagem, tentar manter esses contatos, pois eles são muito benéficos para os dois lados.
Perfeitamente. Então, quais são as outras etapas da campanha? O que é que o ouvinte pode esperar que vai vir?
Bem, o fórum tem várias outras atividades, mas a próxima que está por vir é o segundo módulo das webinars no âmbito de micro e mini geração distribuída, que é módulo 2, eficiência energética e micro e mini geração distribuída, que é um conjunto de webinars trazendo entidades de todo o país, vai ser tudo totalmente online, de forma gratuita, e que vão trazer conteúdos específicos, inovadores, abordando esses dois temas, a eficiência energética e também a eficiência energética e também a geração distribuída.
Para isso vão ser as duas próximas etapas, não entendi. Para da campanha, é?
Na verdade, isso é algo paralelo à campanha, mas trabalha na mesma linha. É algo que estão andando de mãos dadas, esse módulo de webinar. Da questão da campanha de eficiência energética, nós já temos algumas iniciativas, como o programa Falando de Energias, junto com o professor, as pílulas de eficiência energética, que são pequenas dicas que vão ser transmitidas e propagadas, entre outras
ações. Aqui pela rádio da universidade, pessoal. Fiquem... Quem acompanha a programação da gente vai ser privilegiado com essas informações.
Sim.
E qual é o endereço da internet para o pessoal acompanhar as etapas dessa pesquisa, dessa campanha, de ter mais informações sobre o fórum?
Bem, nós temos o site energiasroraima.com.br e é só você pesquisar no Google Fórum de Energias Renováveis de Roraima, que você vai encontrar nosso site. Nosso site também tem algumas outras redes sociais, como o nosso Facebook, o nosso Instagram.
Energias Roraima, energiasroraima.com.br.
Exatamente.
Então, gente, vamos visitar o site, tem muita informação lá. Eu faço parte do fórum e é uma fonte de informação, tudo gratuito. Qualquer pessoa, qualquer entidade da sociedade civil organizada e desorganizada também pode fazer parte do fórum. Lucas, onde é que o fórum fisicamente está funcionando?
Bem, atualmente o fórum não tem um prédio apenas seu. Nós estamos em uma sala dentro do prédio do IEL.
O IEL fica na avenida... Fica em qual avenida?
Avenida Capitão Júlio Bezerra, número 363, lá no bairro Centro. E aqueles que tiverem vontade, interesse ou tiverem alguma dúvida... Podem passar lá, fiquem à vontade. Nós já tivemos alguns visitantes inesperados que chegaram para sanar algumas dúvidas. Um deles foi o Nicolas, que ele chegou lá para tirar algumas dúvidas para o próprio projeto de mestrado dele. Então, caso alguém esteja fazendo algum trabalho, queira colaborar com o fórum, ou queira apenas sanar dúvidas, eu deixo vocês à vontade a nos fazer uma visita ou entrar em contato por algumas de nossas redes sociais.
E a gente tem que parabenizar o fórum por essa campanha. Campanha de educação é aquilo que a gente fala. Não vai atingir todo mundo, mas as poucas pessoas que forem sensibilizadas pela campanha já valeu a pena, não é isso?
Sim, exatamente. Eu mesmo já aprendi bastante trabalhando, desenvolvendo essa campanha. E eu espero que isso alcance mais e mais pessoas. Porque é uma atitude maravilhosa do fórum. E você trabalhar de maneira eficiente não vai apenas diminuir a sua conta de energia. Também vai auxiliar o meio ambiente, vai diminuir a conta de energia da população em geral. Pois quanto menos a unidade geradora gera, menores são as taxas para nós.
Exatamente.
É como o slogan da campanha fala.
Qual é o slogan?
Venha com a gente, seja eficiente, ajuda o bolso e o meio ambiente.
Olha aí, venha com a gente, seja eficiente, ajuda o bolso e o meio ambiente. Tem coisa melhor? Vamos ver onde é que a gente chega. Vamos chegar longe, sim, com o fórum. Lucas, eu tenho que te agradecer muito. Trouxe bastante orientação, conceitos, para a gente levar para a comunidade em geral, fazer o uso dessa nossa rádio universitária e educativa. Obrigado por ter aceitado o convite, meu amigo.
Eu que lhe agradeço, muito obrigado.
E a gente agradece você, ouvinte, está acompanhando aqui a 95.9. Como nós falamos no início, esse é mais um programa da cooperação entre a Universidade Federal de Roraima, via Rádio Universitária, e o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, levando uma educação de eficiência de energia para a população. Continue aqui na 95.9 FM Universitária.